barra chuchu beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você, meu amigo, ótima tarde para você, minha amiga, você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio que virou TV. Gostaria muito de pedir licença para entrar na sua casa agora, para entrar no seu carro, porque neste exato momento, 5 horas da tarde, é hora da gente começar o nosso 3 em 1 aqui na Pan, o programa que você conhece, você sabe, e aqui é lugar de análise, aqui é lugar de opinião sobre os principais fatos e também as notícias, as principais, o que está acontecendo mesmo em Brasília, para que você sempre fique bem informado. E com opiniões muito claras, comigo Paulo Matias, Bruna Torlai, o nosso Jorge Serrão e o Rodrigo Constantino diretamente dos Estados Unidos. Então vamos nessa, produção, vamos começar a semana, vamos para os destaques. No governo federal, semana começa com a chegada oficial do Centrão e as conclusões das mudanças na esplanada dos ministérios. A gente vai falar aqui no 3 em 1 também sobre os reflexos e também as expectativas com os registros de alta em setores da indústria brasileira. As elevações são maiores do que antes da pandemia. E a ministra Rosa Weber dá prazo de 10 dias para o Congresso Nacional explicar a aprovação do fundo que vai financiar a eleição de 2022. Mas antes da gente começar o nosso programa, sua participação por aqui é fundamental, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje, vamos começar a semana te perguntando o seguinte: você acha que o acordo com o Centrão vai fortalecer a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro? Ou não? Isso vai prejudicar de alguma forma? Qual que é a sua opinião sobre isso? Faz um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos e manda pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 11 9 31 17 0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar, porque o seu vídeo por aqui é fundamental. 11 9 31 17 0620. Esta mesma pergunta sobre essa articulação, essa aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão, tá lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora então no www.jp.com.br e vote na nossa enquete, respondendo e participando sempre do nosso 3 em 1. E vocês estão por aí querendo participar, tuitar, opinar, a hashtag é conhecida, você sabe, você conhece, é a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, produção, 5 horas e 2 minutos, virando 5 horas e 3 minutos. Vamos começar mais uma semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Muito bem, vamos começar a nossa semana então, gente, porque o atraso em um voo do México para o Brasil deve adiar de hoje para amanhã a chegada oficial do senador Ciro Nogueira à Casa Civil, o Ministério da Casa Civil. Nogueira é presidente do PP e membro do grupo conhecido no Congresso Nacional como Centrão. A ida de Ciro para a Casa Civil é uma estratégia de Jair Bolsonaro para uma tentativa de fortalecimento político. Ciro Nogueira é um ex-crítico de Jair Bolsonaro e também um dos alvos da Operação Lava Jato. Qual seria o real papel de Ciro Nogueira nesta nova fase do governo federal? É o que a gente vai debater exatamente agora, a partir do 3 em 1. E quem começa é o nosso Rodrigo Constantino. Fala, Consta, boa tarde para você. O que que muda com a chegada do Ciro Nogueira?
Oi, Paulo, tudo bom? Para mim seria positivo para o país se atrasasse, em vez de um dia, talvez um ano. Olha, é óbvio que isso não é boa notícia, né? O presidente tentou dourar a pílula falando que sobre as críticas do passado, né? Não eram bem críticas, foi acusado de fascista pelo Ciro Nogueira, então um lulista, né? De que as pessoas mudam e ele realmente mudou em muitas coisas e tudo. É verdade, as pessoas mudam, o presidente mesmo mudou e para melhor em muitas coisas, todo mundo pode mudar. Mas ninguém acredita que houve ali uma espécie de arrependimento sincero ou mudança genuína, né? O que a gente percebe e sabe, no fundo, é que esse Centrão, que é tão bem representado por uma figura como Ciro Nogueira, que está desde 95 aí na política, se eu não me engano, é fisiologismo na veia, né? São interesses em relação a se perpetuar no poder, pegar nacos do governo e ponto final, né? Por isso que muda de opinião, entre aspas, como nós, seres humanos normais, mudamos de roupa, né? Porque não existe uma roupagem ideológica de fato, né? E tudo isso significa exatamente aquilo que já falamos algumas vezes aqui, que o presidente é cada vez mais refém desse centrão. Paulo, eu estava querendo rever, porque hoje está tendo muito debate nas redes sociais, a direita está muito fragmentada por conta da reação a esse tipo de notícia, né, que mostra, o diagnóstico precisa ser claro, exatamente isso, o presidente cada vez mais na mão do centrão, e aí tem uns que acham que é uma boa estratégia, tem outros que acham que é inevitável, tem outros que acham que isso é uma traição imperdoável. Eu resgatei uma coluna minha de julho de 2018, e o título dizia: Bolsonaro vai decepcionar seguidores fanáticos, dois pontos, e isso é bom. Eu sou muito acusado por alguns detratores de ter mudado muito, e aí eles me chamam de bolsonarista e tudo mais. Não é nada disso, eu apenas tenho a percepção, quero crer que com algum senso de prioridade, né, e de proporção do que está acontecendo. E é exatamente esse mecanismo querendo cada vez mais botar o cabresto em qualquer um que queira mudar alguma coisa numa guinada mais à direita, né? É ingovernável o Brasil sem o Centrão, e era exatamente esse o teor da minha mensagem à época. Aqueles que eram mais jacobinos achavam que você podia vencer uma eleição com uma mensagem revolucionária contra tudo e todos e colocar um projeto desses em prática, iam quebrar a cara. Era isso que eu estava dizendo lá. Não mudei. Acho que é exatamente isso. Agora, é triste para o Brasil como um todo perceber que nós somos sempre reféns dessa mesma patota. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem muito jeito, ainda mais com o presidente sendo colocado em escanteio com vários pedidos e até super pedido de impeachment, né? Ele é cada vez mais frágil em relação a essa necessidade de governabilidade e de blindagem, de sobrevivência no cargo, né? Então, é como dizem os conservadores aqui nos Estados Unidos, it is what it is, a política é o que é, não é o que nós gostaríamos que fosse, é a arte do possível. Tudo isso significa que o governo vai ter agora uma postura mais pragmática, se a gente quiser usar um eufemismo, o que na prática significa deixar de lado aquelas pautas ideológicas, radicais, conservadores. Leia-se aquilo tudo que uma boa parte dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro queriam. Por outro lado, garante alguma chance maior, sem dúvida, de avançar com as pautas reformistas na economia. É disso que se trata, Paulo. Tem que sacrificar alguns anéis para manter os dedos.
Agora, Bruna Torlai, minha querida, como é que fica o discurso do presidente Jair Bolsonaro para 2022? Visto que o discurso dele em 2018 era justamente de combater isso. Como é que fica essa mudança?
Na verdade, Paulo, eu vejo da seguinte maneira: o Bolsonaro, ele tentou fazer tudo o que ele prometeu. Ele tentou, mas qual é o diagnóstico que nós fazemos hoje? A gente percebe que os conservadores, aqueles que realmente tinham uma consciência completa do que era o plano de governo, essas pessoas são poucas ou não estavam organizadas. Então, a direita não tem quadros. Isso é uma coisa que a gente precisa ver em primeiro lugar. Os conservadores ainda não têm quadros, você não estão na máquina pública, não prestaram concurso suficiente, não tinha um grupo unido, preparado para aceitar, entende? Chegar junto ao poder com o Bolsonaro. Não havia isso. E aí, no segundo momento, quando o Bolsonaro viu que não ia dar para trabalhar com esse pessoal, ele apostou nos militares. Só que o que aconteceu com os militares? Também não funcionou, porque os militares são habituados a uma estrutura hierárquica de mando e obediência. Então, a maneira de trabalhar que é própria à educação dos militares, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou simplesmente descrevendo, não combina com esse jogo malemolente, muitas vezes cheio de malícia, da política. Então faltou malícia ali para os militares. E sobrou a Bolsonaro e ali se entender com o Centrão para conseguir continuar governando. Então, na verdade, eu entendo que a própria base que votou nele em 2018, parte, né, a parte mais imatura aí, vai ficar decepcionada e dividida e histérica, etc. Mas a parte que tem um pingo de autocrítica vai justamente entender: pô, a gente não tem quadro, os militares não tem uma atitude adequada para lidar com política, porque a hierarquia não tem nada a ver com conversa com o parlamento, com esse joguinho de malícia. Sobrou para o cara se segurar ali com o pessoal do Centrão. Que tal começarmos a trabalhar direito, né? Então, se a direita que elegeu Bolsonaro em 2018 conseguir usar esse pretexto para fazer uma boa reflexão e se preparar melhor no futuro para disputar o poder, a gente tem um ganho. Então, nesse ponto, diferentemente do Constantino, não que eu acho que ele vá discordar do que eu estou falando, mas eu sou otimista, porque eu acho que é um aprendizado importante que a direita ela vai ter que fazer, né? Não tem outro caminho. A única coisa que ela tem a fazer com isso é aprender com os erros, é perceber que vencer uma eleição não significa muita coisa se toda uma máquina e todo um trabalho em equipe e toda uma estrutura não anda junto. Portanto, os eleitores maduros vão compreender e os eleitores imaturos podem aí ficar histéricos, mas mesmo assim eles não têm muita saída, né?
Agora, o ponto que eu quero discutir com vocês sobre essa fala da nossa Bruna Torlai é: quantos eleitores nós temos maduros e quantos eleitores nós temos imaturos? Serrão, você.
Pois é, saudações meus amigos e amados haters. O bagulho é doido, tanto para explicar quanto para entender. Casamento com o Centrão, todo mundo sabe que é uma união instável. Instável. A base aliada dos governos, todas elas, desde Lula para cá, sempre foram instáveis. Sempre baseadas em quê? No fisiologismo. Por isso elas são volúveis. Quanto mais elas ganham, mais elas obedecem, mais elas atendem. Ou então, elas operam bem quando elas têm alguém que as enquadre e faça isso funcionar e andar. Parece, pragmaticamente, que essa é a esperança do Bolsonaro quando ele escala Ciro Nogueira para a Casa Civil. Ele espera que Ciro Nogueira seja o homem que vai enquadrar a base aliada para cumprir aí aqueles acordos que o governo quer, a pauta reformista que o governo não consegue fazer avançar. Não conseguiu no primeiro ano de governo porque brigou com Rodrigo Maia impediu que tudo avançasse. Então, isso o governo tem um ano aí e meio, quase dois, de atraso para tirar. E tem que tirar rápido, porque você só vai ter a Câmara até o final do ano para decidir questões importantes. Ano eleitoral, ano que vem, esquece presença de deputados para discutirem questões relevantes. Então, a grande questão agora é: Jair Bolsonaro tem que deixar clara e pública uma pauta daquilo do que ele deseja que seja efetivamente aprovado. Se ele não fizer isso, ele vai ter um desgaste gigantesco com a base dele, pessoal bolsonarista, e pode, inclusive, nem conseguir que a base aliada cumpra aquilo que está anunciado e prometido. Então, essa formulação de questões que tem que ser aprovadas rapidamente pela Câmara, isso tem que ser deixado claro agora. Bolsonaro não pode errar nessa comunicação. Outro ponto que ele tem que ficar muito atento. Essa base aliada, ela vai estar com ele enquanto a popularidade dele e a capacidade dele de entregar cargos no governo funcionar. Por exemplo, já circula a informação de bastidor que o Centrão gostaria muito de ter a recriação do Ministério do Planejamento com eles trabalhando por ali. Ou seja, eles querem ter o controle sobre o orçamento, a execução orçamentária, aquilo que vai ser planejado, o pagamento das tais emendas parlamentares. O pessoal do Centrão é muito objetivo, muito pragmático, eles querem resultado imediato. E o presidente tem que entregar isso. Então, Bolsonaro também terá que resolver essa questão com seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que aceitou dar a fatiada agora no Ministério da Economia para dividir entre emprego, trabalho e para que abrigasse ali Onyx Lorenzoni. Mas o Centrão também quer mais. O Centrão quer continuar comandando a área econômica também. Então, esse será o desafio, o equilíbrio de Bolsonaro. Ou ele deixa clara qual é a proposta que ele quer com esse casamento com o Centrão, ou ele pode ter um desgaste político que pode não compensar esse casamento com tanta gente politicamente volúvel.
Muito bem, gente. Olha, o presidente Jair Bolsonaro acaba de dar uma entrevista à rádio Arapuã FM. Está ao vivo. A produção me avisa aqui que ele está, neste exato momento, ao vivo na rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba. Então vamos acompanhar um trecho.
Cada estado, qual será o nome de Bolsonaro aqui na Paraíba? Olha, eu não quero precipitar aí o lançamento de candidaturas. Eu acho que está um pouco cedo para tratar desse assunto. É, eu não disputei, eu não apoiei abertamente candidaturas pelo Brasil em 2020, porque primeiro que eu não tinha partido, ainda continuo sem partido. Vamos supor que eu apoie em Campina Grande o candidato X e tenha um candidato Y parecido com ele. Nós poderíamos dividir aqui votos e alguém do outro lado, da extrema esquerda, que tem bastante aí no Nordeste, né, e Paraíba não é diferente, chegar com 30% dos votos, e cada um de nós ficarmos aí com aproximadamente 20%. Então essa foi a estratégia que eu fiz, e por outro lado, eu preciso de apoio para governar o Brasil. Se eu começar a entrar em todo o Brasil, em candidaturas, no meio do meu mandato, eu ia arranjar muitos inimigos pelo Brasil. E eu tenho, né, um compromisso de governar, fazer o melhor para o Brasil e não se imiscuir muito na política. Por isso foi o meu afastamento da eleição de 2020. Agora, o ano que vem, o outro ano, a gente vai estudar realmente essas possibilidades. Tem muitos parlamentares aí, senadores, nós estamos conversando. Mas isso aí é depois do expediente nosso, né? Nada de concreto ainda. Então, a Paraíba, com toda certeza, estará nesse radar nosso por ocasião das eleições do ano que vem.
Presidente, ultimamente o seu relacionamento com o vice-presidente Hamilton Mourão não tem sido dos melhores. O senhor conta com ele no seu palanque para o próximo ano, 2022? Como será essa costura para a escolha do seu novo vice-presidente?
Olha só, a escolha do vice meu na última foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, especial para deputado federal. Você viu que muitos parlamentares, depois de ganhar as eleições com o nosso nome, transformaram-se em verdadeiros inimigos nossos, né? Muitos não, uma minoria. Então a gente não quer sofrer desse mesmo problema por ocasião das eleições do ano que vem, caso venha candidato a presidente, obviamente. Não estou batendo o martelo que serei, nem que não serei ainda. Agora, o vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que o bom vice, né, poderia ser de Minas Gerais, ou do estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil. No meu foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar aí, dele não, o cargo de vice é muito importante para angariar simpatias, quer seja numa candidatura a presidente, governador ou prefeito.
Presidente, boa tarde. Ontem houve manifestações, mais uma vez, pelo país, né, nesse fim de semana, contra o governo federal, com base nas acusações da CPI, da Covid-19, com críticas, inclusive, a um suposto atraso na aquisição de vacinas. Qual a sua leitura sobre essas manifestações pelo país, inclusive aqui na Paraíba também, e em relação a essa questão das vacinas? Quais foram os trâmites adotados pelo governo federal para aquisição de vacinas contra a Covid-19 no Brasil?
Olha, fala assim, atraso na compra de vacinas. Poderia ter sido feito o ano passado. Eu pergunto, onde tinha vacina para comprar o ano passado? Quero que qualquer pessoa me responda. Não tinha lugar nenhum no mundo. A primeira vacina no mundo foi aplicada no Reino Unido no início de dezembro. No início de janeiro, meados de janeiro, nós já estávamos aplicando a primeira vacina no Brasil também. Então não tinha vacina na prateleira. Ninguém tinha. Então é mentira essa acusação que atrasamos a compra de vacinas. E você pode ver, o Brasil hoje em dia é o quarto país que mais vacina no mundo. Fizemos lá atrás um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. Nós, já daqui a poucas semanas, vamos começar a produzir o IFA no Brasil. Porque você não sabe ainda o prazo de validade de uma vacina. Alguns falam um ano e meio, está na expectativa, numa suposição. E nós, começando a fabricar vacina totalmente aqui no Brasil, não só nós teremos autossuficiência na mesma, para aplicar com regularidade, bem como poderemos vendê-la para outros países. Então a questão da vacina está indo muito bem, o Brasil se saiu muito bem. Quanto à acusação de corrupção, nós não compramos uma dose da vacina da Covaxin, uma dose sequer. Não gastamos um real, um dólar sequer. Não justifica essa acusação de corrupção. O nosso governo é diferente daqueles que nos antecederam.
Muito bem, nós estamos acompanhando a entrevista ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, a rádio Arapuã FM de João Pessoa, na Paraíba. Eu anotei aqui alguns pontos para a gente conversar. O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco muito sobre a estratégia, né, gente, que ele utilizou nas eleições de 2020, de talvez não se posicionar mais claramente. Falou sobre o seu vice-presidente Hamilton Mourão, até comparando ele com um cunhado, né? Depois eu gostaria de ouvir o nosso Serrão também sobre isso. E falou agora há pouco, nós ouvimos, sobre a compra de vacinas, fez a pergunta onde tinha vacina para comprar. Vamos tentar dividir esses três pontos? Serrão, você começa.
Vamos lá. A fala de Bolsonaro, ela permite ótimas provocações. Primeiro ponto, ponto de fragilidade dele momentâneo. Ele não tem um partido político. Ele errou na condução política do partido que o elegeu, o PSL. Ele brigou com esse partido, ou o partido brigou com ele, escolham o lado aí, mas isso aí atrapalhou demais Bolsonaro, custa caro para ele hoje. Outro ponto que custa caríssimo para ele foi o fato de ele não ter utilizado corretamente, com habilidade, Antônio Hamilton Mourão. Mourão, nesse governo, deveria ter sido, desde o começo, o comandante da Casa Civil do Planalto como vice-presidente. Qual seria esse papel, inclusive o papel que a OCDE recomenda e que foi, os militares chegaram a discutir isso desde o começo do governo, mas não tiveram condição de implantar. Que é o quê? Criar um centro de governo. Então Mourão seria o gestor da burocracia governamental, deixando o presidente livre para ele fazer o que ele sabe, que é atividade política. Só que Bolsonaro não confiou em Mourão. E isso hoje paga-se um preço caro. Ele não confiou em Mourão e agora será obrigado a confiar em Ciro Nogueira na Casa Civil. É uma diferença, sim, bastante abissal entre um e outro, né? Agora, esses erros de avaliação, a política é muito complicada. Governar é complicadíssimo, principalmente porque a maioria das pessoas se deixa levar pelas intrigas e fofocas. E quando a intriga e fofoca entra na operação da governabilidade, ela atrapalha tudo. E Bolsonaro foi vítima, está sendo vítima disso. Agora, ele não terá, com certeza, Mourão como vice. Mourão deve vir candidato a senador, talvez, pelo Rio Grande do Sul. E o vice, Bolsonaro vai escolher entre alguns de seus auxiliares. Agora, o ideal, se Bolsonaro tivesse feito o governo que estava planejado anteriormente, com Mourão na gestão da máquina, ele poderia até ter a opção de fazer um trabalho que ele arrumaria alguém para ser o candidato dele. Ele que reclama tanto que sentar na cadeira de presidente é igual a sentar numa cadeira elétrica. Para ele seria melhor estar pescando em Angra dos Reis. Então, o presidente Bolsonaro foi quem criou para ele os próprios problemas. Agora tem que aguentar.
Muito bem, Serrão. Minha querida Bruna Torlai, o presidente da República, disse que não se movimentou em 2020, mas apoiou declaradamente, com clareza, o Russomano, o Crivella. Como é que você viu essa estratégia no ano passado?
A estratégia de apoio do ano passado foi muito ruim no que diz respeito à relação entre governo e bases locais. No caso de São Paulo, toda a base conservadora enviou diversas vezes para o governo, via todo tipo de assessora que ela teve acesso, o recado de que o Russomano ele tinha muita rejeição aqui na cidade de São Paulo e ele não teria a menor chance de vencer. Portanto, que se o Bolsonaro apoiasse o Russomano, ele ficaria fragilizado porque ele demonstraria não ter poder de transferência de voto. Isso foi enviado para o governo, isso foi avisado. E ainda assim insistiu-se na estratégia, provavelmente porque foi ali, pelo menos é o que se aventa, um pedido do Arthur Lira, né? Então, nesse sentido, para o Bolsonaro fazer andar os seus acordos em Brasília, ele acabou abrindo mão de manter a imagem intacta em São Paulo. Ele, nesse sentido, não só deixou de ouvir a base conservadora local, que tinha razão, sabia que o Russomano não tinha a menor chance de ganhar, como deixou também, perdeu a oportunidade de ter um bom aliado aqui, já que havia alguns nomes ali considerados pela base conservadora menos piores para se apoiar e essas pessoas eventualmente, se algum deles tivesse chance de ganhar, poderia ser um aliado para Bolsonaro na maior cidade do Brasil, né? Então, assim, não é que ele não se imiscuiu, é que ele fez escolhas que não o beneficiaram.
Muito bem, Constantino, vou te fazer a pergunta agora baseada no nosso GC, que diz que o Mourão às vezes atrapalha. Essa é uma fala, inclusive, do presidente da República, que ele é que nem cunhado, tem que aturar, né? Você acha que se o Mourão fosse diferente, né, tivesse uma postura mais incisiva, articuladora, o governo estaria num outro patamar?
Difícil dizer, né, Paulo? Eu acho que o presidente deve ter os motivos dele para desconfiança, né? Não é também justo, talvez, a gente colocar tudo na conta de algum tipo de paranoia do presidente. Eu acho que o vice deu alguns sinais, às vezes, de... Eu não vou dizer de querer a cadeira do presidente, mas de quase parecia assim, um opositor, né? Com umas declarações, muita entrevista na mídia, uma coisa assim que para uma mentalidade militar como a do Bolsonaro, isso soa como traição. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, ele tem perfeita noção, e, aliás, é curioso uma entrevista com o presidente sempre, porque ele é muito aberto, muito transparente nas coisas que ele fala, da estratégia. E, por exemplo, o Mourão está limado, isso é evidente, né? Ele quer um perfil agregador. Né? Citou a possibilidade de Minas Gerais, ou de mulher, ou de alguém no Nordeste, são as coisas que estão surgindo, né? Já se falou aí em ACM Neto, Tereza Cristina e por aí vai. Agora, é a estratégia do good cop e bad cop, né? Ele precisa de um perfil mais simpático, como ele colocou, mais agregador, porque ele não tem esse perfil, ele é muito combativo e com essa mentalidade binária de militar, de que está comigo ou é meu inimigo, né? Então, nesse aspecto faz sentido, mas aí que está o problema. Esse perfil agregador e simpático vai sempre parecer um pouco antagônico até oposição ao presidente, porque vai ter que tratar a mídia de uma forma um pouco mais cortês, vai ter que fazer umas pontuações de que os excessos e os arroubos retóricos do presidente, é isso aí, fala da boca para fora. Então ele vai parecer um desleal. Se for alguém muito leal ao bolsonarismo, vai ser uma cópia escarrada do próprio presidente, e aí não atende ao requisito da estratégia do good cop, bad cop. Então é um certo dilema. É um certo dilema que o presidente enfrenta na escolha desse vice. E sempre lembrando também que muita gente fica de olho no vice porque o impeachment no Brasil parece uma espécie de recall ou então de... enfim, banalizaram, né, a instituição do impeachment, mas tentativa de derrubar mesmo. E aí todo mundo olha para quem é o vice, né? Então o fato de ser lá um general... Mourão pode ter assustado algumas pessoas, apesar de que não impediu uma enxurrada de pedidos de impeachment, né? Mas se for alguém mais simpático e com perfil agregador, aí obviamente muita gente vai ficar de olho grande. Sobre a questão da vacina, que foi outro ponto trazido, só para fechar, é interessante porque hoje o meu colega de Gazeta, o Jones Rossi, estava me lembrando aqui, né, mandando uma mensagem que foi publicado no jornal, no JAMA, renomado, né, revista de medicina e tudo, um texto de 26 de maio de 2020, chamando atenção para a preocupação desses especialistas com a velocidade do desenvolvimento da vacina. Na época era o quê mesmo? Ah, lembrei, era o projeto do Donald Trump, né, do Operação Warp. E aí os especialistas eram cautelosos, críticos até, nessa velocidade toda. E muita gente não dá o devido crédito ao Trump pelo processo tão acelerado de vacina. Hoje em dia, isso aí virou lugar comum, né? Vacina, 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 desde mulher grávida até crianças, o Fauci falou, né? E ninguém mais pode questionar se é perigoso ou não acelerar tanto e pular etapas. Mas na época que era o Trump, faziam exatamente isso. O que prova que para certas pessoas, ou especialistas, ou mídia, nunca é o que é dito ou o que é feito, mas sim quem diz ou quem faz. E sobre a estratégia de 2020, o presidente não se manteve totalmente afastado, como ele disse, né? Deveria, talvez, primeiro pela questão da governabilidade e segundo porque ele estava magoado, né? com traições escancaradas, como Frota, Joyce e outros, né? Cachorro mordido por linguiça, tem medo até de cobra, né? Ele acabou se metendo em alguns casos pontuais, mas como a gente já falou aí, né? Já viu, foram apostas equivocadas. Que em 2022 ele seja mais atento a esses riscos.
Muito bem, minha querida Bruna Torlai. E o Bolsonaro falou mais algumas questões aqui, somente para pontuar. Ele diz o seguinte: nenhum partido vai me influenciar em relação ao aumento do valor do fundão eleitoral. Esse é mais um ponto aqui para a gente colocar na roda. O Centrão tem sido útil para aprovar muita coisa no Congresso, uma outra fala dele em relação às reformas e os avanços que o Brasil está discutindo no Legislativo. E, por fim, ele diz o seguinte, que agora há pouco há uma possibilidade do Ciro Nogueira assumir a Casa Civil, mas ele ainda não confirma. Bruna.
Olha, na verdade, que as reformas andem é o mínimo que a gente pode esperar, né? Porque o preço aí foi alto. O preço foi alto. Então, se as reformas não andarem, pelo amor de Deus, para que esse acordo foi feito? No começo do ano, o meu diagnóstico foi que o que havia vencido no Brasil foi a mediocridade. Isso eu falei na época que o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara. Por quê? Porque no Brasil, parece que toda vez que se tenta trabalhar com base no mérito, a coisa não funciona, porque há um consenso, né, entre os medíocres de segurar aí a todo tipo de escolha, de atitude que preze a meritocracia, e a mediocridade sempre acaba ganhando. Eu tive aquela impressão no começo do ano e ela não mudou, ela continua a mesma, né? Agora, o único ponto que eu queria salientar aqui com relação à fala do Constantino é que o Bolsonaro, na escolha dos ministros, pelo menos quando ele foi eleito, ele se pautou muito pelo capital político das pessoas que ele trazia para o governo. Então, ele sempre foi atrás de aliados com o capital político. Isso que esteve por trás dele ter procurado até a Janaína Pascoal para ser vice, né? Isso teve por trás dele ter escalado o Moro para o seu governo. O Moro era muito popular na época. Então, assim, eu imagino que quando ele diz uma pessoa agregadora, na verdade, o Bolsonaro está muito mais interessado em procurar como vice alguém que tenha um capital político elevado. Mas isso é um jogo perigoso também, porque o Bolsonaro ele tem uma certa dificuldade em formar líderes, em deixar como legado outras pessoas que possam substituí-lo. Ele tem uma maneira de ser que parece que surge uma liderança, em vez de ele estimular, ele fica um pouco desestruturado, né? Então, nesse sentido, eu estou muito curiosa aí para saber quem é essa figura.
Muito bem, gente, são 5 horas e 31 minutos. Eu vi que o Serrão pediu a palavra, o Constantino pediu a palavra, mas meu tempo aqui está estourado. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente continua a nossa conversa aqui no 3 em 1. Fica por aí.
3 em 1. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar. Tem conforto para os dias corridos, leveza para os dias pesados e estilo para os dias mais importantes. São produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologias de conforto, materiais de primeira linha e design único. Tudo feito para você conquistar sempre. Encontre o seu nas melhores lojas do país ou em pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista. Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse nesta segunda-feira, dia 26, que a Prefeitura de São Paulo vai passar a informar o tipo de imunizante disponível em cada posto ou unidade para a segunda dose da vacinação. A informação passará a ser disponibilizada no site Filômetro. A ideia, segundo o secretário, é facilitar para que as pessoas encontrem os imunizantes que precisam, já que nem sempre ele está disponível no mesmo posto em que foi tomada a primeira dose. Os contingentes para a vacinação de segunda dose são muito grandes, de acordo com o Aparecido, chegando a 80 mil por dia na cidade. Ele acrescenta que estão tentando colocar no Filômetro o site que mostra o tamanho das filas nas unidades de saúde e também tentam disponibilizar esta informação para a segunda dose aos cidadãos que podem aí agora fazer a consulta. Poderão, pelo menos, essa é a expectativa da Prefeitura. Aparecido não deu detalhes de quando esses dados estarão disponíveis no Filômetro e não informou como impedir que os chamados sommeliers de vacinas, aqueles que escolhem uma determinada marca de imunizante, como impedir eles de usarem o sistema para escolher aquele preferido, aqueles que querem tomar. O site é considerado um sucesso pela prefeitura, já tem 10 milhões de consultas. Em uma agenda na manhã desta segunda-feira, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, falou ainda sobre o serviço de consulta e também das marcas dos imunizantes que podem ser agora constatadas no site, diante desta ideia. O programa De Olho na Fila pode melhorar a logística, segundo o prefeito de São Paulo. Em relação aos números da capital paulista, tem atualmente 80% das pessoas elegíveis com mais de 18 anos vacinadas com pelo menos a primeira dose.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Falei para vocês que ia ser muito rápido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. A nossa conversa aqui estava rolando justamente repercutindo a entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu agora há pouco à Rádio Arapuã, lá de João Pessoa, na Paraíba, e o nosso querido Jorge Serrão agora fica com a palavra, e eu queria muito ouvir do Serrão se ele acha mesmo que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, atrapalha o governo como o presidente Bolsonaro colocou.
Pois é, essa imagem do Mourão como cunhado foi uma imagem pesada. E Mourão é flamenguista. Bolsonaro não quer mais saber do flamenguista Mourão do governo dele. Porém, tem especulações gigantescas dentro do próprio Flamengo de que um candidato potencial a vice de Bolsonaro seria o presidente rubro-negro Rodolfo Landim, que agora vai aparecer muito no noticiário como interventor judicial na CBF. Parece que a corrupção estourou lá e o Landim agora vai aparecer como salvador da pátria da Confederação Brasileira de Futebol, numa articulação junto com o pessoal da Federação Paulista de Futebol para salvar o futebol brasileiro. Agora, Landim, potencial vice de Bolsonaro. Isso é para ser tratado com seriedade. Agora, a briga, a confusão forte do Mourão com o Bolsonaro aconteceu mais ou menos em maio, junho do primeiro mandato, quando se especulou que o Mourão poderia vir candidato a presidente, tendo como vice, na época, alguém muito famoso chamado Sérgio Moro. Isso foi especulado, essa fofoca rolou lá dentro do Planalto e aí gerou o ódio, a confusão natural de briga entre os filhos de Bolsonaro, Mourão, o caldo entornou totalmente, então Bolsonaro passou a ser obrigado a aturar o cunhado, como ele disse.
Muito bem, e repercutindo mais um pouco aqui a entrevista que o presidente da República deu, ele diz o seguinte, ele voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro, abre aspas, nós estamos com uma urna de primeira geração que não foi modernizada. As pessoas que iam fazer a suposta apresentação de que a urna não é confiável estão, segundo o presidente da República, apavoradas, com medo de retaliação. E Bolsonaro voltou novamente a citar a vitória de Dilma Rousseff em cima de Aécio Neves como a prova de fraude. Vocês querem fazer alguns comentários em relação a isso para que a gente possa encerrar? Constantino, vai lá.
Sim, Paulo, para mim essa é a grande pauta, né, do país hoje e que deveria unir, já que a gente está vendo tanta divergência, briga ou treta, como chamam nas redes sociais, entre a direita por conta dessas confusões todas, dessas aproximações com o Centrão, de traições ou não da agenda. É, mas essa pauta é uma pauta que deveria unir não só a direita. Eu lembro que isso era uma pauta suprapartidária, sempre foi, né? O PDT, o PSDB, todo mundo entendia que é preciso evoluir e é preciso apresentar mais transparência e auditoria possível nessas urnas. Então, isso aí é uma pauta importante, tem uma grande passeata, uma grande manifestação marcada para o primeiro dia de agosto. Esse foi o grande tema do programa que eu faço aos domingos com dois colegas aí do programa seguinte nosso, dos Pingos, né, o Fiuza e a Ana Paula, e isso está tocando, né, num nervo exposto, porque sem confiar no sistema eleitoral, a democracia está em perigo. Então nós temos aqui que ter prioridade, ter foco, entender o que está em jogo, né, e eu espero que isso avance a tempo de produzir resultados, porque eu vou ser muito sincero aqui, Paulo, eu não sou uma pessoa alarmista, eu tenho uma pegada pragmática, né? Inclusive esse texto que eu mencionei antes mostra isso, eu não sou um jacobino em política, acho perigosíssimo quando as pessoas levam pureza para a política, costuma ser a pureza fatal, para usar justamente o título de uma biografia do Robespierre, o incorruptível jacobino, que deu no que deu, mas eu confesso que eu tenho receio do que possa acontecer com o país. Nós caminhamos já para um esgarçamento do tecido social, as redes sociais colocando uns contra os outros num clima muito ruim. Nesse caso aí, eu tenho medo de uma convulsão social. Imagina só se um luladrão da vida, que não pode sair nas ruas, mas os institutos de pesquisas colocam como grande favorito, né? Imagina, isola, acontece um troço desse, alguém como Lula é eleito no ano que vem sob um sistema que pouca gente confia. O que acontece com o Brasil? Eu tenho medo.
Eu queria conversar com vocês, saber a opinião de vocês, Serrão, Bruna, Constantino, se vocês não acham que, de alguma maneira, é irresponsável do presidente da República não apresentar as provas que ele prometeu na semana passada. Ele disse que apresentaria e agora diz que, enfim, as pessoas estão com medo, mas ele é o presidente da República e está colocando a palavra dele à frente de todos, e as pessoas, tem muita gente, com certeza, concorda, confia e segue. Isso não seria uma forma de desunião, por exemplo, da direita? Não está aí o grande ponto de acusar sem apresentar as provas? Serrão.
Pois é, o presidente Bolsonaro promete apresentar essas provas na habitual live de quinta-feira que a Jovem Pan tradicionalmente transmite no Pingo nos Is. Então vamos aguardar até lá. Agora, é muito perigoso você fazer uma acusação grave, uma denúncia grave e não apresentar a prova contundente. Isso pode ser um tiro que tende a sair pela culatra contra Jair Bolsonaro. O establishment, que não quer mudança eleitoral nenhuma, está querendo isso. O Rodrigo Constantino tem inteira razão. Hoje, a base de Bolsonaro deveria estar centrada absolutamente na defesa da aprovação dessa PEC 135 que institui o voto impresso pela urna eletrônica. E ainda precisa melhorar essa PEC antes dela ser totalmente aprovada, porque ela prevê apenas a tal auditoria e não o que é ideal, que é a recontagem física pública filmada dos votos. 100% dos votos. A amostragem não resolve. A amostragem vai gerar judicialização. Para não ter judicialização, tem que contar tudo. O artigo que eu escrevi hoje para o site da Jovem Pan, eu trato exatamente dessa questão e de outras prioridades, porque a nossa pauta de cidadania não pode ficar restrita a esse voto impresso. É o risco até disso nem passar. A gente tem que discutir, sim, a reforma política. Ela é a reforma de todas as reformas e o governo Bolsonaro deveria estar tratando disso. Infelizmente, não está.
Bruna, qual que é o seu ponto de vista?
Nossa, o Serrão está certíssimo em dizer que a reforma política é ainda mais importante do que a defesa do voto auditável, do voto impresso. O Serrão tem mais razão ainda ao dizer que é a contagem pública dos votos que é o caminho. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente resolve esse problema, aprova-se a PEC, tem-se aí o voto impresso auditável e não se faz reforma política. O que será que a gente ganha realmente se o problema do Brasil é justamente que as pessoas que ganham os votos não necessariamente são as que chegam lá? Algumas das mais votadas vão, arrastam um monte de empiastros juntos que a gente tem que aguentar nos próximos anos e a gente fica nessa eterna crise de representatividade. Então, reforma política tem de andar junto com essa pauta que vai mobilizar, vamos ver aí, provavelmente, se o Bolsonaro apresentar as provas, como você, Paulo, muito bem mencionou, não adianta ficar falando, ele tem que mostrar, né? Vamos ver se ele está aguardando mostrar na quinta-feira para impulsionar aí, ou pelo menos para motivar as pessoas que estão aí se programando para ir na manifestação no dia 1º. Talvez seja essa estratégia, não sei. Mas, sem reforma política, junto com contagem pública dos votos, a gente não sai desse lamaçal.
Muito bem, são 5 horas e 43 minutos. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais 3 em 1, mais debate, mais discussão por aqui e a gente conta muito com a sua audiência. Fica aí.
3 em 1.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora niucursos.com.br. N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan News.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse nesta segunda-feira que um empresário se propôs a doar o valor necessário para restaurar a estátua do Borba Gato. O monumento que homenageia o bandeirante foi incendiado no último sábado, dia 24. Segundo ele, não há ainda o valor exato, porque é preciso ter o laudo do DPH, o Departamento de Patrimônio Histórico, com relação ao material que será preciso para esta restauração. No entanto, o empresário já se prontificou a bancar. O nome do doador não foi revelado. O prefeito lamentou o ocorrido, alertando que não é fazendo atos de vandalismo que as pessoas poderão discutir questões, mesmo que sejam dívidas do passado. Segundo ele, é preciso ter bastante tranquilidade, respeitar a democracia e, principalmente, ter tolerância. O ataque à estátua aconteceu no último final de semana em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Um vídeo mostrou exatamente o momento em que os arruaceiros retiraram pneus de um caminhão, espalharam os objetos pela via e nos arredores da estátua. E, com isto, na sequência, atearam fogo. Na madrugada de domingo, dia 25, a polícia localizou o caminhão utilizado pelo grupo na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. O veículo estava com a placa adulterada e foi apreendido. O motorista foi identificado e encaminhado ao 11º Distrito Policial da capital paulista, em Santo Amaro, onde foi preso após prestar depoimentos. Algumas horas depois, a justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito. Na decisão, a juíza Eva Lobo Chaves Dias revogou a prisão em flagrante por considerar que os atos não foram praticados com violência ou grave ameaça.
Três em um.
Estamos de volta para todo o Brasil com o nosso 3 em 1. Agora eu tenho um convite para você hoje no programa Direto ao Ponto. Augusto Nunes entrevista o ex-deputado federal Roberto Jefferson, imperdível, um dos políticos mais ativos nas redes sociais e aliado ao governo de Jair Bolsonaro. O atual presidente do PTB se tornou nacionalmente conhecido em 2005, ao denunciar o esquema do Mensalão pelo Partido dos Trabalhadores. Não perca, minha excelência Roberto Jefferson comenta o atual momento da política nacional hoje no Direto ao Ponto, a partir das 9h30 da noite, audiência aqui na Jovem Pan. Gente, olha só, entre os 13 principais setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou superaram os níveis de atividade que tinham antes da Covid-19. Olha só que boa notícia. Os maiores registros em comparação com 2019 ficam por conta do cimento, alta de 22%, o papel com um crescimento de 15% e o plástico, que teve uma elevação de 7,9%. Por um lado, bons resultados com a vacinação contra a Covid-19 podem alavancar ainda mais estes e outros setores da indústria e do comércio. Mas, por outro lado, a chegada de uma nova cepa pode levar os governos a mais medidas de isolamento, com reflexo imediato nos custos das matérias-primas, da energia elétrica e da alta nos índices de desemprego. O que que a gente pode esperar desse futuro, já que a gente está começando a semana? Vamos debater futuro. Bruna Torlai, você começa.
É ótima essa pergunta e essa pauta, Paulo, porque, na verdade, a gente esquece de sublinhar que o agronegócio, que é o carro-chefe da economia brasileira, não parou um dia durante a pandemia. Então, esses dados, na verdade, se a gente for analisar com o devido cuidado, a gente tem que ver bem se isso é uma retomada ou se isso, na verdade, é uma continuidade do que não parou no ano passado, que foram os serviços essenciais, né? Isso seria algo importante, porque em setembro do ano passado, no auge das restrições todas, eu fiz uma entrevista para a revista Esmeril com dois produtores do agronegócio. Um estudioso do agronegócio internacional, que estuda justamente a posição do Brasil, e um produtor rural brasileiro. E ambos falaram a mesma coisa. O Brasil mostrou um crescimento incrível nesse setor e, ao mesmo tempo, vários outros setores da indústria foram andando junto e foram crescendo. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: isso, na verdade, será ou não resultado da retomada ou, na verdade, é algo que vem acontecendo aí desde ano passado?
Serrão, sua análise. Muito bem, o presidente Bolsonaro, ele aposta nessa retomada da economia que já está acontecendo aí à vista larga. É fácil. Isso vai acontecer, era previsto que a economia brasileira tivesse a sua retomada depois dessa depressão causada pelo Covid. A Bruna frisou bem, o agronegócio em nenhum momento parou e ele hoje puxa a indústria. Mas é bom tomar cuidado com alguns fatores que às vezes atrapalham o roteiro de sucesso. Temos aí problemas climáticos e energéticos. A seca vai causar o problema de falta de energia. E essa friaca que está vindo por aí pode também abalar alguns pontos na agricultura. Mas isso tende a ser parcial. No âmbito geral, no conjunto da economia, ela está sendo retomada e o presidente aposta isso como grande arma, inclusive eleitoral, para o ano que vem.
Constantino, você?
Paulo, boa notícia, né? Boa notícia. Algumas emissoras vão, infelizmente, na ótica deles, ter que dar boas notícias porque a economia vai bem. Falavam, a economia vai para depois, teve reportagem longa aí no fim de semana sobre a miséria, da mesma turma que falava, fecha tudo, depois a gente se preocupa com a economia. E agora chama atenção para isso, mas a verdade é que o governo fez muita coisa que tinha que ser feito nessa crise da pandemia e a recuperação, como antecipado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes, está sendo mesmo em V, o que mostra aí a indústria. 2/3 do PIB, mais ou menos, é serviço, né? Então, aí a gente tem que lembrar que essas restrições, esses lockdowns sem embasamento científico, né, eles punem muito os serviços. E é essa turma que está passando por maior aperto e precisa de uma retomada maior do PIB logo. Deve crescer mais de 5% a economia esse ano, vindo de uma base muito ruim. A inflação preocupa, projetada aí em torno de 6% também, não é pouca coisa. No Brasil não dava brincar muito com isso. O Banco Central, independente agora, de fato, está atento a isso, fazendo um bom trabalho, mas é um fator de incerteza que fica no radar. E espero que esses governantes aí, né, tenham aprendido a lição de que essas medidas restritivas todas não salvam vida, só geram mesmo desastre econômico. Vide a Argentina. Enquanto isso, Suécia está comemorando 0 mortes de Covid.
Muito bem, gente. Vamos girar a pauta aqui. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, determinou um prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional preste informações sobre a aprovação do fundo que vai financiar as eleições de 2022. A verba, que é calculada em 5,7 bilhões de reais, foi validada junto com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo aprovada pelo Congresso, a aprovação ou sanção desse fundo ainda passa pelo presidente Jair Bolsonaro. Vou pedir para vocês serem muito breves, um tweet para cada um. Serrão, você começa.
De novo, o vício da judicialização da política. Rosa, o Supremo Tribunal Federal foi acionado pelo Partido Cidadania a se contrapor a essa questão do fundão. Então, ela está dando a resposta, só pedindo, essa ação vai aqui para Cássio Marques, ela só pediu que o Congresso se manifeste sobre a questão.
Um tweet, Constantino.
A alegação do Partido Cidadania, né, do senador Alessandro Vieira, é de que não cumpriu ali os ritos constitucionais, além do regimento interno. Isso é uma questão técnica, né? Eu sou um crítico muito grande do ativismo, tem que ver se nesse caso, de fato, houve alguma malandragem, porque a gente sabe que tentaram ali fazer uma certa manobra esquisita e que muita gente do próprio legislativo apontou para esse truque, né, para essa malandragem. Então, vamos ver o desenrolar. O presidente já está dizendo que falou que vai vetar agora acima de 4 bilhões. Antes ele ia vetar tudo, né? Isso aí é muito triste, um país que gasta tanto dinheiro com fundo eleitoral.
Para fechar, Bruna.
talvez um acordo prévio tenha rolado nos bastidores, né? Hoje o Bolsonaro declarou que ele vai vetar o excesso, e o excesso seriam apenas 2 bilhões, então que talvez até 4 ele acataria justamente porque estaria dentro da legislação. Contudo, é preciso lembrar que o destaque ali proposto pelo Partido Novo não foi votado, e esse atropelamento da coisa deve ser esclarecido.
Muito bem, nós perguntamos a vocês no início do programa de hoje se vocês acham que esse acordo com o Centrão vai fortalecer a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Essa foi a enquete que a gente fez no portal da Jovem Pan. Vamos dar uma olhada aqui para verificar como é que foi o resultado. 84,4% das pessoas que participaram foram lá no site, votaram na nossa enquete e disseram que sim, que acham que o acordo com o Centrão vai fortalecer a governabilidade do Bolsonaro. E 15,6% respondeu que não, que esse acordo não vai ajudar em absolutamente nada. Ponto final nessa nossa edição aqui do 3 em 1. Não posso deixar de agradecer a nossa audiência e fazer um pedido aqui. Cheque se você está inscrito nos canais da Jovem Pan e principalmente no canal do nosso programa, no 3 em 1, que já passou de mais de 700 mil inscritos. Rumo agora aos 750 mil. Essa é a nossa marca, essa é a nossa meta, o nosso objetivo, e a gente conta muito com a sua ajuda. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, compartilha depois, e a gente se vê sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, ao vivo aqui na Jovem Pan. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, o nosso Jorge Serrão e o Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Um beijo, um abraço para todos vocês, e a gente encerra o programa de hoje, para quem nos acompanha por imagens, com uma belíssima imagem da mais bela de todas, a Avenida Paulista. Tchau, gente, até amanhã.
Versões ganham amplos espaços nas redes sociais. Ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Com o outono e o inverno, chegou a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 11 38 13 96 11 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 96 11. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Investigações no STF das fake news. Gravação ilegal de reuniões políticas. As CPIs e suas consequências políticas. Hoje, 9:30 da noite, o ex-deputado federal e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, vai direto ao ponto com Augusto Nunes falar sobre essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. We'll be right back.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia, boa
semana. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado...
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais
especialistas
uma...
já previam...
Uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo...
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos, a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz.